José Manuel Fernandes quer falar-nos no Contracorrente de hoje da conferência de imprensa de ontem, depois da chegada dos portugueses da China.
Bom dia.
Bom dia.
É verdade, quero falar porque eu fiquei ontem à espera dessa conferência de imprensa para ver se podia ficar tranquilo com a forma como as autoridades estão a lidar com este caso. Infelizmente não fiquei lá muito mais tranquilo. E não fiquei muito mais tranquilo porque, enfim, não é novidade, mas o governo, em vez de optar pelo esclarecimento público, fez mais um bocadinho de espetáculo político. Tivemos ali uma ministra da Saúde, que é normal, e depois mais 4 secretários de Estado, e depois também, o que já é menos normal, e depois a diretora-geral de Saúde, o que é normal. Mas a maior parte do tempo foi ocupada a dizer que foi bestial trazer 18 portugueses da China, que era uma operação muito complexa e, portanto, estavam todos de parabéns. Isto é, o governo estava de parabéns. Houve vários secretários de Estado que só lá foram para dizer isso mesmo, que estavam de parabéns. Ora, eu acho que não era bem isso que os portugueses queriam e querem saber numa altura destas.
E então, o que é que tu achas que os portugueses querem saber?
Eu acho que os portugueses querem saber tudo. Tudo mesmo, tudo. Antes de mais, querem ter a certeza que está a ser feito tudo o que é necessário para proteger a população. E eu devo dizer que nesta matéria tenho, desde o princípio, uma desconfiança um bocadinho conceituosa, se quisermos. Eu, quando ouço a ministra Marta Temido dizer que Portugal está preparado, em vez de ficar descansado, fico preocupado. Não consigo confiar muito na ministra e ainda ontem, ao vê-la baralhar-se durante a conferência de imprensa, mais razões ganhei para não confiar. Depois, a verdade é que também nesta crise, talvez não seja muito simpático o que vou dizer, mas a diretora-geral de Saúde também não me, Graça Freitas, também não me tem transmitido o grau de segurança que tinha de quem tem tudo sob controle, de quem tem o aparelho completamente controlado, uma segurança que, por exemplo, tínhamos no tempo de Francisco Jorge, que era o anterior diretor-geral. Eu acho que preferia pessoalmente não pessoalizar estas percepções, mas Portugal é um país onde as instituições são fracas e as pessoas contam muito. Bem, mas o normal, seja lá como for, numa situação como a de ontem, é que fossem os responsáveis da administração pública a dar a cara, a explicar tudo, a dizer como é que as coisas estão a passar. Ficaríamos certamente mais tranquilos, fizemos ali médicos, fizemos ali responsáveis da proteção civil, em vez de vermos políticos.
Não estás a pedir demais, afinal são os políticos os últimos responsáveis.
Eu acho que não estou a pedir, até porque eu lembro-me de uma vez de uma conversa de imprensa que me impressionou muito pela positiva, que foi acontecer umas conclusões do inquérito ao surto de legionela, que foi um caso gravíssimo. Foi uma conversa de imprensa no Ministério da Saúde, o ministro estava lá, mas quase que estava sentado ao lado dos jornalistas, e foram os responsáveis pelos institutos públicos que deram a cara e falaram tudo e responderam a tudo. Eu devo dizer que fiquei na altura de boca aberta, não estava à espera daquilo. Houve total transparência, responderam às perguntas todas. Os responsáveis políticos não quiseram ocupar o palco, nem vender a versão mais conveniente daquele caso trágico, que é a tentação habitual dos políticos. Ou seja, fizeram exatamente o contrário do que aconteceu ontem, em que, infelizmente, houve perguntas que ficaram por responder.
Que perguntas é que ficaram por responder?
Olha, primeiro, havia número limitado de perguntas, foi preciso sorteá-las entre os órgãos de comunicação social, havia tempo limitado e, portanto, resultado. Por exemplo, ninguém explicou como é que um avião com chineses, pelo menos um deles vindos de Wuhan, aterrou nos Açores depois de ter sido impedido de o fazer na Islândia e no Haiti. Que raio foi ele parar aos Açores? Depois, também ninguém explicou como é que depois deixaram os passageiros seguir num voo da SATA, misturados com os outros passageiros. Estas perguntas, na verdade, com esta precisão, nem chegaram a ser feitas, porque as regras, como disse a conversa de imprensa, eram muito apertadas. Também não houve tempo, ou pelo menos parece-me que não houve tempo, para ninguém fazer perguntas sobre o estado de prontidão das ambulâncias do INEM. Porquê que eu digo isto? Porque ontem também surgiram notícias de que os equipamentos comprados para os surtos de gripe H1N1 e vírus ébola, que equipam essas ambulâncias, estão fora de prazo.
José Manuel, mas mesmo assim ficámos a saber que estes portugueses vão ficar de quarentena quando ninguém os podia obrigar.
É verdade, isso é bom, é uma boa notícia. Eles voluntarizaram-se para isso, ou pelo menos foram obrigados a ser voluntários, mas pronto, vão ficar de quarentena, o que é bom. Mas há aqui um aspecto que também acho que é interessante. Eu li num artigo, precisamente, de Francisco Jorge, que a questão da quarentena é complicada e parece que é preciso mudar a Constituição, eu não sou especialista, para passarmos a poder decretar regimes de quarentena. Isto em muitos países que já fazem naturalmente, a Alemanha, penso pelo menos a Alemanha e a Austrália, daquilo que ouvi, fazem sem problema. Todos, talvez os nossos deputados, por exemplo, se pudessem dedicar a este assunto, este tema, em vez de se ocuparem com outras futilidades, diria eu, é que podemos estar mesmo a entrar numa pandemia. Eu vou dar um exemplo. Ontem nós referimos aqui no Observador um artigo científico que foi publicado Lancet na sexta-feira passada e que estima que o número de infectados seja já muitíssimo maior daquilo que se fala. Eu estive agora mesmo, antes de ir para aqui, a ver o número e vamos atualmente em 17.500 registados oficialmente. Mas eles estimavam que há uma semana, portanto, numa altura em que o número oficial era apenas na casa dos 5 mil, já haveria 75 mil pessoas infectadas. Segundo, sobretudo, este artigo refere que a doença pode já estar a espalhar-se nas grandes metrópoles chinesas, ou seja, Pequim, Xangai, Cantão e outras. Shenzhen, por exemplo.
Sim.
E aí não há quarentena, portanto, não são cidades fechadas como um ano.
E mais dificilmente poderiam ficar fechadas, provavelmente. Isto quer dizer que a doença pode estar fora de controle.
Quer sobretudo dizer que pode ser mais difícil contê-la. Portanto, a boa notícia, enfim, esta é a notícia preocupante, a boa notícia é que parece que a notícia tem a doença tem uma mortalidade baixa. Portanto, não é assim, não é um vírus muito, muito agressivo. Mesmo assim, não nos devemos esquecer que quando foi a gripe H1N1, que foi há 10 anos, morreram mais de 250 mil pessoas em todo o mundo e que em Portugal morreram 122 pessoas até no espaço de um ano. Portanto, não sei se depois ainda morreram mais algumas. Por isso é que eu digo que não estou tranquilo, até porque sei que há muitos médicos que conhecem bem as fragilidades do sistema de saúde, também não estão tranquilos. Portanto, eu verdadeiramente só espero estar enganado.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, a conversa com Carla Jorge Carvalho na Rádio Observador e sempre em podcast.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.